Hoje estaremos compartilhando Hebreus 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aleluia. Morte, fim ou continuidade? Aqui nós vemos que está ordenado morrermos uma só vez, depois vem o juízo. Assim como Jesus se fez homem, morreu uma só vez para tirar os nossos pecados, o sacrifício perfeito, mas ele virá segunda vez para julgar a todos e a todas as nossas obras. Estejamos olhando para Jó 14, 11 a 14. Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó refletindo a respeito da morte. Ele comparou a vida com a natureza, com a água. E ele diz, enquanto existir os céus, não acordará o homem que morrer. Ele já tinha uma noção do juízo de Deus, do julgamento de Deus. E ele questiona, morrendo o homem, porventura tornará a viver? O que é morte física? O que é morte do ser humano? Morte é a separação entre o corpo e o espírito humano. O sábio Salomão fala disto em Eclesiastes 12, 1 a 7. Ele procura puxar a memória a questão da transitoriedade da vida terrena. Ele disse, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes, ele começa a descrever uma série de coisas que virão a acontecer. Antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais não dirás, não tenho neles prazer. E ele vai descrevendo coisas que sucederão na vida do ser humano. E por fim, no versículo 6, ele diz, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Antes, lembra-te do teu Criador. É isso que ele está dizendo. Antes de tudo, lembra-te do teu Criador, porque você vai morrer. Isso ele está dizendo para si mesmo e para toda a humanidade. De nada valerá a nossa vida se antes cada um não lembrar-se do Criador, porque do pó viemos e ao pó retornaremos. Antes que se rompa o fio de prata. Ele está falando de coisas preciosas. Se despedace o copo de ouro, se quebre o cântaro junto à fonte, se desfaça a roda junto ao poço, antes que as preciosidades da vida tenham fim, lembre-se do teu Criador, antes de tudo, porque a morte é certa, o fim chegará, do pó viemos e ao pó retornaremos. Morte física é separação Nós precisamos lembrar do Criador a todo momento, porque senão a morte será um desastre. Depois que a humanidade pecou no paraíso, rebelou-se contra Deus, todas as pessoas ficaram sujeitas à morte. A morte é uma ordenança divina. Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você desobedecer, certamente morrerás. Isto aconteceu. O homem passou a morrer porque desobedeceu. E a partir dali, a morte passou a ser uma consequência do pecado em toda a existência humana. No versículo 27 de Hebreus 9, que nós vemos, ele disse que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Não tem como alguém ficar para a eternidade. Não tem como alguém viver fisicamente para sempre. Alguns aqui são criancinhas ainda, outros jovens, outros meia-idade, outros com a idade já bem avançada. A caminhada é a mesma para todos. Um dia, todos chegaremos lá, no momento da morte, ou por uma fatalidade, ou por velhice. A morte física é consequência do pecado. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A consequência do pecado é a morte, tanto física como espiritual. Então nós precisamos estar atentos que a morte física entrou por Adão, mas a ressurreição desse corpo também entrou como oportunidade para nós através de Jesus. A ressurreição por meio de Jesus, que veio, sofreu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e vive. E Ele quer todos nós com Ele um dia. E glórias a Deus por isso. Morte, fim ou continuidade? A morte física é apenas uma transição para a eternidade. A morte física é apenas um momento de transição. Na verdade, não há interrupção do ponto de vista do Deus Criador. O ser humano pensa ser um excelente negociador. Tenta barganhar com Deus até a respeito das questões da vida e da morte. Mas Deus, Ele é imutável como divindade, e é imutável nos seus decretos, nos seus mandamentos. Ninguém consegue mudar aquilo que Deus decretou. A morte é um decreto. E não adianta querer barganhar. Muitas pessoas, como nós, acreditam na vida eterna concedida por Deus. Outras pessoas esperam a reencarnação após a morte. Outras acreditam na purificação através do purgatório. Fazem coisas horríveis, depois acreditam que serão purificados após a morte. Outras pessoas praticam sacrifícios, fazem rezas pelos mortos, acendem velas pelos mortos, tentando negociar com Deus uma mudança na vida de alguém que já morreu. Depois que morremos, não tem mais nenhum acordo. O que nós decidimos aqui é para a vida eterna. Pertence somente a Deus. Nós não mudamos mais os decretos de Deus após a morte. Então, não há negócio com Deus a respeito da morte. A morte é uma transição. O ser humano morre, encontra-se com Deus, vem o juízo e recebe um destino eterno, céu ou inferno. E há uma grande separação entre terra, céu e inferno. Não há como retornar para a terra, ou do inferno para o céu, ou do céu para o inferno, qualquer mudança. São decretos de Deus, são mandamentos de Deus. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E o juízo de Deus diz: céu ou inferno? E pronto. É claro que esse pronto seja para nós o céu. E nós, amém. Glórias a Deus por isso. O ser humano, meus irmãos, ele sofre muito com a separação. Morte é separação. Mas sofre quem fica. Porque para quem está com Deus, eu acredito que a morte é um prazer. Para quem está com Deus, eu creio que naquele momento que o espírito está se desprendendo do corpo, deve ser uma alegria indescritível, o encontro com Deus. A Bíblia diz que os anjos de Deus vêm e conduzem o espírito à presença de Deus. Imagine que glória! Agora, deve ser terrível para quem não está na presença de Deus no momento da morte. Deve ser uma coisa muito agonizante. Já sabe que está ausente de Deus, apenas comparecerá para receber a condenação. Então nós precisamos estar atentos para esse momento de transição, para que essa transição seja tranquila, pacífica e na paz de Jesus, sem dúvida, para que estejamos na paz eterna com Deus. Está posto um grande abismo entre nós, nestas três dimensões: céu, inferno e terra. Três dimensões totalmente separadas. Não há como se mudar de uma para outra por nossa vontade. Tudo está debaixo do comando de Deus. Morte física na terra. Morte espiritual, inferno. Vida eterna em Cristo Jesus, céu. E glórias a Deus, porque isto é o amor de Deus, é a justiça de Deus, é a graça de Deus. Lucas 16, 23 a 26, fala desta justiça de Deus na passagem do rico e do pobre Lázaro. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Aleluia. Está posto um grande abismo. Mas vejam como é terrível para quem está no inferno. Ele tem consciência do benefício que têm aqueles que morreram em obediência, morreram na salvação em Jesus. Tem consciência de tudo. Tem até visão de como é o céu, como é a vida com Jesus no céu. Vejam que tormento. Mas por outro lado, que alegria é para quem está. Aqui ele está em consolo. Deus responde ao rico, se referindo a Lázaro. E para nós também será a mesma palavra. Aqui está fulano, fulana, em consolo comigo, em paz, em alegria, em vida abundante. Glórias a Deus por isso. Morte. Esta coisa que assusta tanta gente, tantas pessoas, para muitas é o fim. Para muitas, ficam pessoas achando que podem barganhar com Deus. Mas do ponto de vista de Deus é continuidade, sempre. Ou com Ele, ou sem Ele, no inferno. Com Ele no céu, sem Ele no inferno. Então nós precisamos estar atentos às questões da morte. Nós somos levados no dia a dia exatamente pelos poderes das trevas a tentação de não prestarmos muita atenção nas coisas de Deus nesta questão da morte. A vida passa rápido e o inimigo tenta colocar em nós muita atividade, tanta atividade que nós possamos esquecer de Deus, esquecer do verdadeiro amor, para que nós distraídamente entremos nesse largo caminho da perdição. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele está sempre nos alertando que a morte pode vir a qualquer momento e nós precisamos estar preparados para isto. O Senhor Jesus poderá voltar a qualquer momento e nós precisamos estar preparados para isso. O que acontece após a morte física? Precisamos saber o que a Bíblia nos diz a respeito do nosso destino eterno. Após a morte física, na verdade, é um mistério para a grande maioria da humanidade. Mas para quem lê a Bíblia, não é mistério. Na Bíblia fica muito bem esclarecido. E para quem tem o Espírito Santo, fica mais esclarecido ainda. Porque nós temos fé nas promessas do Deus Todo-Poderoso, nas promessas do Senhor Jesus. O que acontece após a morte física? O que acontece com aqueles que acreditam na salvação e no juízo de Deus? Uma das maiores enganações que o diabo tem lançado no coração da humanidade é levar as pessoas a acreditarem que o diabo não existe, nem o inferno existe. E é por causa deste engano que o mundo está indo de mal a pior. A humanidade está sendo destruída. A natureza está sendo destruída. Porque as pessoas não estão crendo no Deus Criador. Estão sendo levadas por enganos após enganos. E nós só vemos destruição por aí. Mortandades por várias maneiras, por várias consequências. Até a natureza tem causado grandes mortandades. Humano matando humano. Porque as pessoas estão acreditando que não existe inferno, que não existe juízo, que não existe nada. Não existe demônio, não existe Deus, não existe nada. Mas nós precisamos saber o que acontece com nós aqueles que acreditam na salvação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos saber o que acontece com aqueles que não acreditam. Aqueles que não acreditam são pessoas rebeldes à vontade de Deus. São pessoas que negam as verdades escritas na Bíblia, os decretos de Deus expressos na Bíblia. As pessoas negam. E para essas pessoas vem a condenação. Para essas pessoas vem o juízo, o lago de fogo, o tormento eterno. Condenação, Marcos 16, 16, um texto bem conhecido. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Nós temos participação nesta mensagem de levar as pessoas a crerem, senão elas serão condenadas. Nós precisamos lembrar que multidões à nossa volta estão caminhando nessa condenação, porque não lhes é pregada a palavra de Deus. Então a condenação é uma ordenança de Deus para todos aqueles que não aceitarem a salvação de Jesus, não aceitarem a salvação de Deus. E o juízo? 2 Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, incrédulos. O juízo de Deus é infalível. Jesus voltará e julgará todos. O juízo, a condenação, é para aqueles que não aceitam a salvação de Deus em Cristo Jesus. E também tem um lugar reservado para estes que não aceitam a salvação de Deus em Cristo Jesus. O lago de fogo, Salmo 9, 17. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Também está reservado o tormento eterno, no texto lido de Lucas 16, versículo 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me esfregue a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, família abençoada, o que acontece após a morte física com aqueles que não acreditam na salvação e no juízo de Deus? Condenação, juízo, lago de fogo, tormento eterno para essas pessoas. Mas tem o lado bom. O que acontece após a morte física com aqueles que recebem a salvação de Deus e são obedientes? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Disse Jesus em João 11, 25 e 26. Crês isto? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Após a nossa morte física, nós viveremos. Isto está reservado para aqueles que recebem a salvação de Deus em Cristo Jesus. No dia do juízo final, o Senhor Jesus falará conosco, Mateus 25, 34. Dirá o Rei Jesus aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na porta do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que convite maravilhoso no dia do juízo para os salvos. Vinde, benditos de meu Pai, entrai. A casa é nossa, está preparada há muito tempo. Glória a Deus por isso. O que acontece após a morte física para aqueles que são salvos? Entram na casa de Deus Pai e ali habitam com Jesus eternamente. 1 Coríntios 15, 54 a 57 também fala desse novo estado de vida. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, o que vai acontecer conosco após a morte física? Os salvos receberemos um corpo espiritual, um corpo sobrenatural, um corpo incorruptível, um corpo que não fica mais enfermo, um corpo que não é mais tentado, um corpo que está totalmente livre para servir a Deus na eternidade. Apocalipse 21:4 diz: Ele as enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Após a morte será assim conosco, os salvos. Nada de tristeza, nada de dor, nada de luto, nem lágrima, nem pranto, nem dor, porque tudo passou. As coisas terrenas passaram. A terra já não existirá mais. Nós estaremos eternamente com o Senhor. Glórias a Deus por isso. Morte é o fim ou a continuidade? Morte para os salvos é a continuidade na vida eterna com Deus. Para os perdidos é a continuidade na vida eterna no lago de fogo, em tormentos. Porque o Senhor Jesus voltará como justo juiz. Mateus 25, 31 a 34 diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. O Senhor Jesus voltará, e ele decretará a continuidade eterna, pessoalmente para cada um. Os benditos do Pai, os que ele chamar à sua direita, para a vida eterna com ele. Os que ele chamar à sua esquerda, os cabritos, os rebeldes, para a vida eterna na condenação. Eu estou esperando esse convite. Vinde, bendito do meu Pai. Estou esperando esse convite para mim e para toda a família abençoada. E para tantos quantos quiserem ouvir o testemunho da palavra da salvação. Deve ser o desejo não só meu, mas de todos os filhos e filhas de Deus. E glórias a Deus, porque nós morremos, mas temos uma promessa de vida eterna. E nós cremos. Porque se não cremos, será inútil a vida e morte e ressurreição do Senhor Jesus. Será inútil para nós. Estaremos negando. Se não cremos assim, será melhor rasgarmos a Bíblia. Porque a salvação só será consumada quando cremos conforme Deus fala na sua palavra. Jesus virá e resgatará o seu povo para a eternidade com ele. Glórias a Deus por isso. Amém?